A partir de agora, vamos falar sobre direito eleitoral, o entendimento da lei que diz que o político inelegível por algo praticado na campanha de 2012 não pode ser prejudicado pela mudança da data das eleições. E também outros temas que envolvem o tema direito eleitoral, que será tema de entrevista a partir de agora, aqui no programa.
A verdade como ela é. Entrevista.
Doutor Eduardo Melo, aqui Brito, Rádio Juventude FM, bom dia.
Bom dia, Leandro Brito, como vai? Tudo jóia?
Tudo bem,
doutor? Quero deixar meu bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Juventude FM.
Doutor, nós sabemos, né, os entendimentos jurídicos, as leis, e nós também temos conhecimento que nós estamos em um país que tem uma dimensão demográfica muito grande e também a população, né? Diferentes culturas, diferentes conhecimentos. E quando se trata de mudança de lei, mudança de legislação, acaba o cidadão não entendendo bem. E essa, em todo lugar tem isso, né? Tem as pessoas que se aproveitam disso para distorcer as informações. Então, eu queria iniciar a nossa entrevista já perguntando algo sobre esta questão de entendimento, né? Sobre quem pode ou não pode ser beneficiado com essa mudança da data das eleições. Se o político teve que responder processo por irregularidades dentro da gestão pública, a exemplo, no ano de 2012, mas só agora, em 2019, 2020, saiu a sentença, onde afastou ele do mandato e perdeu também os seus direitos políticos. Essa lei beneficia esse político?
Não, o que a lei, na verdade, não beneficiou, não é um caso novo. O que foi que aconteceu com a decisão do TSE, através de uma consulta feita por um deputado do Ceará, Célio Studart, foi o seguinte... A eleição seria no dia 4 de outubro de 2020. E a eleição de 2012 ocorreu no dia 7 de outubro de 2012. Então, aqueles candidatos que foram eleitos e perderam o mandato por captação lista de sufrágio, compra de voto, abuso do poder político ou abuso do poder econômico, não poderiam concorrer nessas eleições de 2020, porque não formariam os 8 anos. A eleição naquela época foi em 7 de outubro e a eleição neste ano seria no dia 4 de outubro.
Isso.
Com a mudança da eleição por conta da pandemia, essas pessoas já terão cumprido os 8 anos e poderão concorrer a essa eleição. Essa situação se trata para condenações ocorridas na esfera eleitoral. Entendeu? Entendeu, Leandro?
Sim, sim.
É decorrente disso. E aí vem vamos para outra situação. Pessoas que, porventura, foram condenadas no ano de 2016, a eleição em 2016 foi 2 de outubro de 2016. Em 2024, essa eleição vai ser lá em 6 de outubro de 2024. Essas pessoas já estarão aptas, já estarão 8 anos e mais de 4 dias. Entendeu? Então, a diferença é essa aí.
Sim, diga. Então, essa mudança da data da eleição devido à pandemia foi justamente isso que acabou beneficiando?
Sim, foi por conta disso. Porque nessa eleição em 4 de outubro, essas pessoas condenadas em 2012 não teriam os 8 anos. E agora, com a mudança da data da eleição, já terão cumprido a pena de 8 anos da data da eleição. Porque a condenação na esfera criminal conta-se da data do dia da eleição, entendeu?
Sim.
A contagem de 8 anos conta-se da data da realização da eleição.
Agora, pessoa, sim.
Diga.
Não, diga. Pode concluir, doutor.
Agora, quando a pessoa tem os seus direitos políticos suspensos,
sim,
ela não pode nem votar, nem ser votada, essa contagem conta-se da data do trânsito em julgado. Entendeu?
Sim.
Se o trânsito em julgado ocorreu em 2000, por exemplo, em 2018, ela pegou 5 anos, só em 2023. Então, se foi em 2019, só em 2024, a suspensão de direitos políticos.
Sim.
Suspensão de direitos políticos.
Agora são 7h51, eu estou conversando com o doutor Eduardo Melo, advogado especialista em direito eleitoral aqui no programa. Eu peço apenas 2 minutinhos, doutor, pode continuar na linha, que em 2 minutos eu quero conversar com o Raimundo Celestino, que tem uma missão, né? Tem uma matéria que ele já está na linha conosco. Rapidamente, Raimundo Celestino, 7h51.
Olha, Leandro, 751, eu vou relatar aqui neste momento que o diretor não chegou do Zoonose. Chega 8 horas, mas só que eu já colhi as informações precisas para passar no programa.
Certo.
Lembrando que o Zoonose, essa história de pegar Zoonose tem o que é que o Zoonose quer? Pode ou não esses animais, gatos, cachorros, nas ruas, pode vir para o Zoonose? Não. O Zoonose pode, o que o Zoonose pode fazer é castrar, para não proliferar esses gatos e essas gatas, entendeu? E castrar pode. Aí eu peguei a informação com funcionária, ela disse que o Zoonose é uma espécie de hospital. O seu animal está com problema de saúde, vem até o Zoonose, aí tem todo o tratamento e o acolhimento que o Zoonose pode fazer, que é aquele que eu falei no instante, espécie de hospital de animais.
A tentativa, Raimundo, a tentativa de alguns profissionais de comunicação tentar atribuir culpas a quem não tem muitas das vezes, ou até mesmo fazer jornalismo apenas para acusar sem saber a responsabilidade de quem realmente é o problema, faz com que traga essas notícias falsas. Então, o senhor está trazendo para nós que o Zoonose, como é de conhecimento de todos, é como se fosse uma espécie de um hospital que é para atender os animais. Ou seja, tem um problema no seu animal, algum problema de saúde no seu animal, o local indicado para você levar é o Zoonose. Agora, o senhor está confirmando e trazendo a informação que o Zoonose não tem a obrigação de estar nas ruas pegando os animais, não é isso?
Não. Colhi informação de funcionária que não quer revelar o nome,
sim,
ela não pode conversar. É só o diretor, mas chega depois das 8 horas.
Tranquilo.
E aí o que é que acontece? Para não estender, então, os animais, o Zoonose castra para não proliferar, né? Isso é o dever do Zoonose, assim, porque esses animais que não têm aonde, ou seja, local. E outro assunto do Zoonose e dos outros animais é a respeito da lei, que era de 2 anos, agora passou. Quem judia os animais, quem bate os animais, ou quem faz qualquer coisa, fato dessa natureza, pode pegar de 2 a 5 anos de prisão.
Ok, seu Raimundo, obrigado pelas informações trazidas no nosso programa.
Valeu, meu querido. Eu volto no finalzinho, estamos me deslocando para os estúdios.
Ok, obrigado, Raimundo, pelas informações trazidas em nosso programa. O programa que tem o objetivo de esclarecer os temas. O programa que tem o objetivo de trazer a verdade para o povo. Afinal de contas, já diz o nome do programa: A Verdade Como Ela É. Aqui, registrando rapidamente o Maico, né? O Maico aqui, o marketing da Rádio Juventude FM, do nosso prefeito, está participando aqui comigo, né? Desejando feliz aniversário, muita saúde, dinheiro e muitas idas à academia. Verdade, verdade, obrigado. Obrigado pela lembrança da passagem do nosso aniversário. 7h55, continuando a entrevista com o doutor Eduardo Melo, advogado especialista em direito eleitoral aqui no programa. Doutor, nós então falamos inicialmente, né, sobre este caso de quem teve problemas judiciais em 2012, mas que a condenação só saiu agora em 2019, 2020. Mas no caso do político condenado por improbidade administrativa no ano de 2014, possamos dizer assim, na primeira instância, e em 2020 teve seus direitos políticos cassados depois de decisão de tramitação e julgado, depois que foi tramitado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse político se beneficia com essa mudança na lei, né? Se esse político tem agora o direito de poder disputar as eleições?
Precisa ver o caso concreto. Se houver uma suspensão do direito político, essa suspensão do direito político, a contagem dela é da data do trânsito em julgado. É a data da situação em que não cabe mais o recurso, mais recurso algum. Se essa situação ocorreu, por exemplo, em 2018, suspensão dos direitos políticos de 5 anos, ela, até 2023, ela não pode nem votar e nem ser votada. Está suspensa a capacidade eleitoral dela ativa e a capacidade eleitoral dela passiva.
Ele foi, sim, o político foi condenado, por exemplo, em 2014, 2018, enfim, nessa data. Mas o trâmite julgado, a decisão só saiu 1 ano, 4 anos depois. Então, passa a contar a partir do momento que foi transitado e julgado, e não do momento que iniciou o caso.
Olha, a ineligibilidade em si é a partir do momento em que há uma decisão para o órgão colegiado.
Sim.
Entendeu? A questão da ineligibilidade. Agora tem que se verificar o que consta nela. Se houver a suspensão dos direitos políticos, a partir daí sim é de trânsito julgado.
São 7h57, conversando com o doutor Eduardo Mello, advogado especialista em direito eleitoral aqui em nosso programa. Doutor, na situação de quem está no mandato enquanto prefeito, prefeita, e tenta uma reeleição, a exemplo aqui de Lagarto, devido à pandemia, há um decreto que determina o horário de expediente das 7 às 13 horas. Depois deste horário, o gestor que é pré-candidato pode fazer a sua pré-campanha?
Bem, o horário determinado é de 7 às 13 horas. Não é isso?
Isso.
Depois das 13 horas não há mais expediente. É isso?
Isso.
Pronto. Se não houver mais expediente, ele não tem a obrigação de estar trabalhando nesse momento. Ele está livre para poder fazer as suas atividades.
O mesmo se estende a secretárias e servidores, do modo geral?
Entendo que sim, porque a partir do momento em que não há expediente, ele não tem a obrigação de estar, de estar lá trabalhando. É preciso verificar o que consta no decreto, entendeu?
Sim. Doutor Eduardo Mello, digamos que um gestor e pré-candidato faça um vídeo desejando, exemplo, bom dia. E esse vídeo for compartilhado, repostado por servidores que são simpatizantes políticos desta pessoa. Isso pode acontecer, doutor?
Não vejo problema. O grande problema que há é quando há um pedido explícito de voto. Não é uma questão de bom dia. Não vejo problema por conta disso aí. O que a Justiça Eleitoral proíbe efetivamente é que haja um pedido explícito de voto, né? Fora isso, nós não vemos problema.
Doutor, ainda dentro desse decreto municipal, funcionários públicos que trabalham de 7 às 13, ele pode usar, por exemplo, camisa ou algo que indiretamente lembre ou remeta a algo de uma vertente política, algo que represente um político, a exemplo de uma camisa que tem uma cor de um partido. Ele pode usar algo que remeta indiretamente a uma vertente política no horário de serviço?
A vertente política seria basicamente o que você pergunta? É só uma camisa?
Sim, a exemplo da camisa, né? A gente sabe que alguns partidos políticos se identificam por cores. Então, um exemplo, uma cor rosa, reverte a Eduardo Mello, que é um pré-candidato, e eu sou um servidor. Eu estou indo para o meu local de trabalho vestido com a cor de uma camisa rosa. Isso pode, doutor?
Olha, a questão do trabalho, de você ir com a camisa de uma determinada cor, eu particularmente, bem para dentro do trabalho, eu vou dar minha opinião. Eu não vejo problema em relação a isso. Não vejo problema em relação a isso, entendeu? Para ir com alguma camisa, só porque tem uma cor verde, uma cor amarelo, azul, branco, cinza. O que a pré-campanha veda mesmo é o pedido explícito de voto, entendeu?
Sim.
É basicamente isso.
No que se refere ao cidadão, ao eleitor, ele pode ir a um espaço público, como exemplo, prefeitura, posto de saúde, escola, usando material de campanha como adesivo, há alguma recomendação neste sentido para o eleitor?
Material de campanha?
Sim. A partir do momento que se puder, né, já tiver os materiais de campanha e o eleitor estiver usando adesivo, camisa de determinado grupo político, ele pode ir ao espaço público usando esses materiais?
Para trabalhar com o espaço público?
Não, o cidadão, enquanto o cidadão, sem ser servidor.
Sem ser servidor?
Sim.
Sem ser servidor?
Isso.
Olha, não vejo problema com relação a isso. Não vejo problema em relação a isso aí. A pessoa, a partir do momento que a campanha estiver liberada, a pessoa ser proibida de usar um distintivo de um candidato que ele tem simpatia, eu não vejo problema. Agora, para trabalhar, efetivamente, eu não recomendaria. Entendeu?
Sim.
Agora, para você visitar um prédio público, você está lá, sim, na prefeitura, tudo, não veria problema. Para trabalhar, não recomendaria.
Agora, 8 horas e 1 minuto, conversando com o doutor Eduardo Mello, advogado e especialista em direito eleitoral, já por aqui nos estúdios da FM Juventude José Augusto, que daqui a pouco apresenta o programa A Hora do Corretor aqui na Juventude FM. Doutor Eduardo Mello, eu queria que o senhor pudesse pontuar algumas características do que é pré-campanha e do que é campanha, o que pode e o que não pode nesses dois períodos.
Olha, durante a pré-campanha, o que é extremamente proibido, efetivamente, é o que a gente já havia falado. É que se evite o pedido explícito de voto.
Sim.
Fora isso, TSE não tem criado grandes problemas, entendeu? Eles têm já abrandado isso, o que se evita realmente é que as pessoas agora evitem apresentar, não é, o pedido explícito de voto, evite para não criar problema, não criar uma representação que possa dar um problema, que causa um número, não é? Fora isso, não há grandes maiores vedações, só a questão do pedido explícito de voto mesmo.
Um pré-candidato, seja ele ao Legislativo ou ao Executivo, ele pode usar a mesma frase, slogan, que foi usado em suas redes sociais no período de pré-campanha, na campanha?
Não, ele precisa alterar. O material de pré-campanha tem que ser diferente do material para a campanha. Tem que haver alteração.
Doutor, nós estamos observando, neste período de pré-campanha, muitas pesquisas eleitorais. Inclusive, especificamente falando de Lagarto, muitas estão sendo impugnadas as suas divulgações. Estão tendo o pedido de divulgação negado pela Justiça Eleitoral. Consequentemente, porque apresenta algumas falhas ou algumas irregularidades. Um instituto de pesquisa, ele pode alterar o nome de um pré-candidato?
O instituto de pesquisa alterar o nome de um pré-candidato, nós, particularmente, como advogado, nós não concordamos. Ele tem que ser apresentado, no nosso entender, como ele é e como ele se apresenta para a sociedade. Se tem, por exemplo, fulano de não sei quem, e bota fulano de cicrano, já é diferente. Ele não se apresenta para a sociedade com aquele nome. Na medida que a pesquisa apresenta com outro nome, tende a mostrar uma situação que pode provocar um resultado diferente daquilo que é esperado no nosso entender.
Então, simplificando para o nosso ouvinte, exemplo, eu me apresento como Leandro Brito. Aí, se na pesquisa colocarem lá, Britinho da Juventude, o senhor, em seu entendimento, acredita que isso é errado.
Eu particularmente, aí a questão subjetiva de cada pessoa, eu entendo que é passível realmente de alteração no resultado da pesquisa. É como você falou, Leandro Brito, você apresenta como Britinho da Juventude, realmente alguns eleitores podem não identificar você.
Isso, são...
Tem sim, ao meu entender, uma tendência para modificar o resultado.
Às 8h04 da manhã, 8h04, conversando com Eduardo Mello, advogado especialista em direito eleitoral, aqui no programa A Verdade e Como Ela É. Registrando mais uma vez a presença do José Augusto, que daqui a pouco apresenta o programa A Hora do Corretor, aqui na Rádio Juventude FM. Doutor Eduardo Mello, espaços de associação sem fins lucrativos, por exemplo, pode ser usado para a realização de uma reunião de um pré-candidato?
Espaço de associações
sem fins lucrativos.
Depende de cada situação, Leandro. Cada situação. A gente precisa ver na prática como é que a situação está ocorrendo. Entendeu?
Sim. Mas um exemplo. Há uma associação numa comunidade. E aquela associação diariamente é usada como espaço para reunião de um pré-candidato. Apenas de um pré-candidato. Qual é o seu entendimento sobre isso, doutor?
Olha, mas dependendo da situação, eu particularmente não vejo um problema para uma reunião específica de uma vez só. Agora, se ficar usando constantemente, aí é uma situação que a gente precisa analisar.
Certo. Bom, finalizando, portanto, a nossa entrevista, eu deixo, portanto, doutor, deste como última pergunta, sobre o formato, o modo de campanha para ser... Por ser um ano de pandemia. Houve muitas alterações, grandes mudanças. Eu queria ouvir a sua opinião sobre o formato que se apresenta-se às eleições de 2020. Nós teremos, doutor, comícios, carros de som na rua. Como é que isso acontecerá, doutor?
Olha, isso está variando de estado para estado. No estado da Paraíba, recentemente, foi permitido para a campanha que se faça até comícios, passeatas, agora respeitando, né, as normas sanitárias. A gente aguarda aqui a posição do nosso estado de Sergipe para ver o que é que vai ser definido pelo governo do estado e pelo nosso TRE em relação à questão da campanha. Em breve nós teremos já uma posição sobre a questão daquilo que vai ser possível e daquilo que não vai ser possível durante a campanha. Nós temos que aguardar mais um pouquinho para ver qual será a definição em relação à situação da campanha.
Doutor, uma situação específica, e eu prometo que agora eu concluo. Na cidade de Olinda, no interior da Bahia, né, Olindina, melhor dizendo.
Olindina.
Isso. O prefeito do município foi infectado pela Covid-19 e teve que ser internado. Consequentemente, se afastou do cargo. Mas lá ninguém quer assumir a cadeira do município, porque o vice-prefeito é pré-candidato a vereador. O presidente da Câmara também é pré-candidato à reeleição. E há essa vagância, portanto, no cargo, porque o prefeito está afastado e ninguém está no comando do município. Como é que se houver essa situação? Explico para o nosso povo.
Não tem ninguém no comando do município lá. Eu precisaria ver o caso, saber do caso direito, Leandro, para poder opinar sobre isso, essa questão de Olindina. Não sei como é que está essa situação lá. Quem é que está no comando? Alguém deve estar no comando do município, né? Eu precisaria me ater quanto ao caso. Entendeu?
Sim.
O prefeito lá é candidato à reeleição?
Eu não sei lhe informar, doutor.
Pois é. Aí eu precisaria saber do caso, Leandro, para poder eu dar uma explicação melhor quanto a esse fato, entendeu?
Sim. E, inclusive, hoje há uma decisão sobre isso, né? Porque é algo atípico, o município ficar sem comando, né?
Sim, então, essa situação que você está me passou aí, eu não tinha nem conhecimento dessa situação de Olindina. E eu vou procurar saber, que é uma situação muito interessante mesmo.
Isso.
Mas aí a gente precisaria se ater para saber quem é que está no comando do município, como é que se resolveu a situação lá. Aí eu não sei lhe dar maiores informações por conta de não ter conhecimento da real situação de lá.
Ok. Doutor Eduardo Melo, 8:08, eu só tenho em agradecer a sua participação aqui neste programa, dizer que saber de profissionais como o senhor que pode e que se disponibiliza a prestar serviço à comunidade nesta entrevista, eu fico muito feliz. Inclusive, aqui, há um momento atrás, eu registrava que estou estudante de Direito, estou no segundo período, e a gente encontra algumas dificuldades para encontrar profissionais, especialistas para falar sobre determinados temas. Mas quando a gente consegue ter profissionais, a exemplo do senhor, que se presta a dar a contribuição à comunidade, como o senhor acabou de fazer aqui neste programa, isso nos engrandece e faz com que a gente acredite mais no jurídico, né? Acredite mais nos especialistas, nos advogados, enfim, nos profissionais que querem também ajudar a comunidade de forma voluntária. Muito obrigado, viu, doutor?
Obrigado a você, Leandro. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Juventude FM. Deixo um grande abraço e estamos à disposição assim que nós sempre fomos convocados.
Obrigado.
Bom dia a todos.
Obrigado, bom dia, doutor. São 8:09, 8:09,